Olá, bem-vindos a mais um episódio do Latam Access, o nosso podcast de investimentos. Eu sou o Luciano Otello, Chief Investment Officer do UBS Wealth Management, e hoje vamos discutir o cenário macro e de mercados nesse começo de ano, com foco em como esse ambiente se traduz em decisões de alocação de carteira de investimentos. A gente vai falar hoje sobre crescimento global, política monetária nos Estados Unidos, bolsas internacionais, Brasil e principalmente de estratégia, como transformar isso em recomendações de investimento. E para isso eu recebo hoje, como já é tradição de vários episódios, o meu colega de UBS Wealth Management, Ronaldo Patá, estrategista de investimentos. Patá, obrigado por estar aqui mais uma vez no nosso episódio do Latam Access.
Obrigado, Theo, pelo convite.
Então a gente queria começar aqui uma pergunta mais ampla, Patá. Quando você olha para o cenário atual, qual é a principal mensagem que você gostaria de passar para o investidor nesse começo de ano?
Esse é um ano onde a gente tem um cenário bastante sólido em termos de possibilidade de crescimento global versus riscos. Nos últimos anos, a gente teve riscos de recessão em algumas regiões do mundo por N motivos, né? Começou depois da pandemia, quando teve um surto inflacionário e aí todos os bancos centrais tiveram que subir muito os juros. Essa alta de juros geralmente causa uma recessão. Desta vez não causou, né? Porque algo mudou, principalmente no mercado de trabalho global. Isso em 2024 era um grande risco, por exemplo. Daí veio 2025, parecia que ia ser um ano bem tranquilo no começo, mas aí veio o tarifaço do Trump, o risco de recessão assombrou bastante o mercado de novo. Agora que passou, né, o risco das tarifas, as negociações foram feitas, o mercado de comércio global voltou a crescer, o Banco Central americano começou a cortar os juros em setembro de 2025, a gente entra em 2026 com uma economia americana em crescimento, uma economia europeia, crescimento americano de 2 a 2,5, economia europeia crescendo em torno de 1,5, que para a Europa é bastante, e uma economia chinesa entre 4,5 e 5. Então, além de ser crescimentos robustos, a gente tem baixo risco de recessão, porque além de tudo você tem o Banco Central americano cortando juros, o Banco Central europeu já cortou. Na China não tem esse risco de corte de juros, mas também a inflação também está bem comportada. Então, a gente, olhando o cenário global como um todo, a gente entra 2026 bastante confiante de que o cenário macro vai ser positivo, né? Em termos de crescimento, inflação, juros, desemprego. Esse tipo de ambiente costuma aumentar bastante o apetite a risco do investidor global. Inclusive, costuma também fortalecer as moedas de países emergentes. Neste ano, a gente está vendo já uma continuação do que a gente viu no ano passado em termos de desvalorização do dólar, porque o Banco Central americano está cortando juros e também os riscos geopolíticos tendem a causar mais diversificação por parte dos grandes investidores e isso tende a fazer com que o dólar caia na margem. E isso tem sido bom para os mercados emergentes. Então é um ano onde o pano de fundo macro é bastante positivo, Telo.
Sem dúvida, a gente vai ter um crescimento global acima de 3%, né, que é uma taxa, na média ponderada dos países, bastante forte, bastante importante e que ajuda muito o mercado. Então, para a gente explorar um pouco mais, o que você acha que está sustentando esse crescimento? Quer dizer, a gente está falando aqui de consumo, a gente está falando de política fiscal frouxa na maior parte dos países, ou alguns fatores mais estruturais, como crescimento de produtividade, que é um dos temas, né, que a gente debate para frente, até com a adoção de novas tecnologias. O que você acha que é o motor para esse crescimento mundial tão forte?
O legal disso é que existe um equilíbrio entre esses fatores que você citou. A gente, analisando o balanço das famílias americanas, a gente vê um consumo bastante forte, porque ainda você tem poupança, então você não precisa desviar a sua renda para a poupança, a renda ainda é consumida, porque o balanço das famílias é saudável, não tem o endividamento também incomodando, então você vê que do lado da família típica, né, americana, que eles chamam de households, né, não tem um risco de ruptura desse cenário, nem do lado de endividamento, nem do lado da poupança e tal. E o desemprego baixo, como tem ficado já nos últimos anos, corrobora, né, e colabora para que esse cenário de crescimento no consumo saudável continue. E aí, só que ainda tem política fiscal positiva. Ano passado, o governo Trump aprovou aquele Big Beautiful Bill, que tem um impulso fiscal relevante na economia americana, porque tem aumento de despesa do governo em alguns setores específicos, mas que, de fato, impulsiona o PIB também. Lembrar que o déficit fiscal americano está na casa de 6% ao ano. Isso é política fiscal que, no curto prazo, pelo menos, provoca crescimento. E, por fim, outro fator que você citou, que é crescimento de produtividade, tem sido o grande impulsionador do investimento, né, na economia americana, principalmente por conta de investimento em tecnologia. E esse investimento de tecnologia, a gente sabe que é focado em inteligência artificial, que no ano passado foi um crescimento absurdo em relação a 2024, mais de 80%. Se você pegar as grandes empresas de tecnologia americanas, o total investido em 2025 foi mais de 80% acima de 2024. E que os primeiros anúncios que a gente já teve agora em 2026 é de um crescimento em cima desses 80% que já houve em 2025, empresas anunciando até 50% a mais de investimento em tecnologia, principalmente em infraestrutura de tecnologia. E esse tipo de investimento, ele não só aumenta o PIB no curto prazo, como ele aumenta o PIB potencial a médio prazo, partindo da premissa que são investimentos que vão ter retorno positivo, que a gente acha que é verdade, né? Então, somando tudo, Telo, é consumo fiscal e tecnologia, né? Investimento em tecnologia, sem falar de política monetária, né?
Pois é, isso antes da gente conseguir ver de maneira significativa os impactos da inteligência artificial que prometem, né? Ainda tem um salto ainda adicional nessa produtividade do trabalhador americano, mas depois, obviamente, do trabalhador global, né? Deve começar nos Estados Unidos, depois deve passar para os demais países. Então, a notícia muito boa é que, no longo prazo, produtividade é que é o direcionador, né? E está indo na direção certa, e tem aqueles fatores mais de curto, como você mencionou, né? Que é a parte fiscal e a parte do consumo das famílias. Então, a gente formou aqui um consenso que a parte de recessão estava descartada. A gente discutiu muito, como você mesmo mencionou, o começo de 25. Esse debate não está nem posto, né? Já se parte da visão que Estados Unidos e mundo estão em nível de crescimento relativamente alto. Então, essa parte de recessão está descartada. O que permite que a gente discuta um pouco mais política monetária, né? Porque o crescimento vem e você está com a inflação relativamente comportada. Você olha para médio e longo prazo, a produtividade andando bem. Tem um certo conforto, né, nos bancos centrais do mundo em começar a fazer uma política adicional de flexibilização, como de fato o Fed já vem fazendo, como você mencionou, desde o ano passado, né? Como é que você tem visto esse começo de ano em relação a políticas do Fed? Você vê um tom mais moderado, você segue com o mesmo viés de flexibilização que a gente tinha no ano passado? E a gente teve também um apontamento do Kevin Warsh, né, como novo responsável pelo Fed. Como é que você vê o discurso do Fed nesse ambiente que você descreveu de crescimento, de produtividade e com continuidade de cortes de juros?
Retomando só o que foi feito no ano passado, foram 3 cortes de juros de 0,25, né, já depois de já ter cortado 2 vezes em 2024. Então, a taxa de juros que veio lá de 5,5 em 2024 caiu para 4,5, né, agora em 2025, e a gente ainda espera mais 2 cortes de juros em 2026. Óbvio que o Fed, ele deu uma pausa, um discurso mais moderado, porém, os dados que têm vindo, tanto de crescimento do mercado de trabalho quanto de inflação, eles permitem que o Fed consiga baixar um pouco mais os juros ao longo de 2026. A gente imagina que até meados do ano tenha mais um corte de 25 e até setembro um outro corte de 25. Isso vai fazer com que a taxa termine em torno de 3,25, pegando sempre pelo teto da banda do Banco Central. E o novo presidente do Fed, que assume em maio, é um nome respeitado pelo mercado, não é um nome que desperte preocupações do tipo que vá tomar atitudes mais dovish, no sentido de cortar os juros, né, enquanto a economia não permite. Não parece ser o caso pelo passado que ele já teve no próprio Banco Central, como diretor do Banco Central, e ao mesmo tempo ele tem uma preocupação com o tamanho da dívida e déficits americanos como um todo. Então, é positivo até para o dólar a médio prazo. Então, assim, o mercado viu como uma boa indicação para o Banco Central. E, ao mesmo tempo, nós não mudamos o nosso cenário de corte de juros. Então, apesar da pausa que o Fed fez neste começo do ano, nós acreditamos que ainda vai voltar a carga, né, no sentido de cortar mais os juros ao longo desse ano, que também ajuda nesse pano de fundo macro positivo que a gente comentou no começo.
Então, é interessante que o próprio Powell já falava nessa produtividade crescente, que ele pode começar a cortar juros nesse ciclo, porque apesar da inflação não estar exatamente na meta, ele consegue enxergar ela convergindo em direção à meta, então ele tem feito um pouquinho mais na frente, mesmo sem muito sinal do mercado de trabalho ainda, né? E aí me ocorreu, né, com a indicação do Kevin Warsh, que ele é uma pessoa mais aberta assim, a ideias, não necessariamente ideias novas, né, mas para incorporar essa parte de produtividade na hora de tomar a decisão. Então, não é que ele necessariamente é alguém que é mais dovish ou mais hawkish com relação à inflação, né? Ele tem uma abordagem mais equilibrada, tanto é que o mercado reagiu bem à indicação dele, mas eu percebo intelectualmente essa curiosidade, né, de olhar para o que mudou, o que é diferente agora e eventualmente incorporar isso na maneira de fazer a condução de política monetária. Então, chamou atenção um pouco a era Greenspan, que ele olhava para a internet e falava nos discursos, né, que achava que o valuation, por exemplo, no mercado acionário estava muito esticado, mas que ele achava também que tinha muita promessa que poderia realmente acontecer de fato, né, de aumento de produtividade em função da internet que estava sendo adotada nos anos 90. Né? Então eu acho que o Kevin Warsh pode ser semelhante nesse sentido, né? Agora com a inteligência artificial trazendo essa promessa e ele tentando observar nos dados o que pode ter mudado na economia, que pode ser um choque positivo de produtividade e talvez dar esse benefício da dúvida na hora de conduzir política monetária. Então, eu acho interessante, uma pessoa um pouco mais aberta a ideias novas, é uma pessoa que observa dados, e acho que foi uma boa escolha. O Kevin Warsh pode ajudar a gente ter talvez até uma extensão de ciclo um pouco mais longa, como a gente teve, por exemplo, com o Greenspan. Né? Mas foi só um comentário aqui em função da abordagem, talvez um pouco mais aberta que o Kevin Warsh pode ter, e realmente o mercado reagiu muito bem, e tem credenciais, como você falou, de ter passado pelo Fed e ter ido bem nessa parte de olhar para a inflação.
Você acha que o AI já vai conseguir, inclusive, impactar a inflação no curto prazo, a ponto do Fed não ter que se preocupar tanto assim com a inflação, dado que o ganho de produtividade por conta da AI vai ser muito grande?
Eu acho que ele tem tempo para continuar nesse ciclo, como você mencionou, nesses dois cortes agora que o Paulo começou, ele deve dar, né? Deve ser nessa direção, a menos que a gente tenha uma reviravolta de dados econômicos, que parece estar na direção. Mas a discussão que a gente tem para frente é uma discussão de tentar achar evidência, né, que a adoção de tecnologia está trazendo uma relação melhor de produtividade, está trazendo uma relação melhor nessa juros e inflação. Então, eu acho que ele vai ser comedido, ele é uma pessoa de opiniões fortes, ele vai precisar ter dados para se mexer, mas eu acho que pode ser, sim, pelo menos esse benefício da dúvida, né? Uma pessoa mais aberta a esse ambiente novo e tentar olhar para os dados um pouco antes de ser muito proativo, de tentar subir juros na frente em algum ciclo que potencialmente você tenha uma inflação um pouquinho mais resiliente. Eu acho que ele tem essa flexibilidade aí e tem falado um pouco sobre isso. O Paulo já tem falado sobre isso, né? Mas provavelmente vai ser na gestão Warsh que a gente vai ter que observar se de fato a gente vai ter essa evidência de mais eficiência, né? Então é interessante observar como é uma promessa ainda, né? A gente ainda não consegue ver isso nos dados, mas sem essa promessa de AI a gente já está vendo produtividade. Então você tem tempo, né, para esperar e ver como é que isso se mexe. Então é interessante observar, mas de qualquer maneira, como você mencionou, Kevin Warsh foi uma escolha que o mercado recebeu muito bem, né, e funcionou muito bem. Eu acho que a gente pode até descartar, não sei se você quer comentar um pouco mais, mas aquele temor que o corte de juros do Fed seja muito feito na frente, seja muito antecipado por uma questão deliberada de ter sido colocado lá com uma tentativa de fazer uma política mais leve de juros. Acho que isso o mercado já superou, não sei se você vê dessa mesma forma, mas eu acho
que sim. O mercado agora está bem confortável com relação ao que o Fed fez até agora e mesmo a perspectiva futura. A gente pode medir isso pela inflação esperada, que a gente consegue observar no mercado, de fato. Enfim, a inflação esperada pelos agentes econômicos está muito em linha com a meta do Banco Central, principalmente a inflação esperada mais a médio prazo. Então, o mercado hoje continua confiando na capacidade do Fed de levar a inflação para a meta do Banco Central americano, que é 2%. E, então, isso ajuda bastante na tomada de decisão de curto prazo de política monetária, porque dá confiança para o Fed continuar fazendo as suas decisões e de uma maneira totalmente independente, né? Que é super importante citar.
É, acho que essa dúvida também, no mercado também não tem muito, né? Agora, comentando sobre mercado de ações, a gente está falando aqui de juros caindo, crescimento forte, é um ambiente muito propício para ações, né? E a gente está vendo um desempenho positivo, a gente já via há algum tempo, né, da Bolsa Americana, e agora a gente tem visto essa difusão maior, quer dizer, mais bolsas no mundo com desempenhos bons, né? Esse desempenho muito forte, não é só nos Estados Unidos, agora em várias bolsas globais, e está cada vez menos concentrado, a gente está vendo uma difusão maior aí nesse resultado, né? E a gente também tomou algumas decisões mais recentemente, né? No começo de 2026, reduzimos um pouco a ênfase, né, só em Estados Unidos, e temos trazido aí emergentes e outros países desenvolvidos como potenciais para ações nesse ano. E a gente fez também uma outra mudança, né, que foi dentro do mundo de tecnologia, reforçar quem está mais diretamente ligado ao desenvolvimento de inteligência artificial, né? As grandes empresas americanas estão na fronteira de fazer esse desenvolvimento como privilegiadas dentro do mundo de tecnologia, e também quem está no lado de infraestrutura, né? quem fornece serviços, né? De armazenamento de dados, serviços de, na verdade, produtos como hardware, né? Como microprocessadores. A gente tem achado que deve capturar melhor essa tendência pró-inteligência artificial do que, por exemplo, quem está fornecendo software as a service, né? Numa camada mais de desenvolver aplicações que podem usar a AI ou não, mas não são empresas que são nativas, né? Que começaram nesse ambiente de AI ou estão no desenvolvimento na fronteira. São as empresas que podem se adaptar, mas que ainda vêm de um mundo de software, mas sem uso de AI no passado. Por exemplo, as empresas de software empresarial que tiveram aí, ou de processamento de dados, que tiveram quedas recentes maiores. Então, nós não vimos esse movimento que privilegia infraestrutura e quem desenvolve AI como um movimento temporário. Foi uma coisa um pouquinho mais estrutural. A gente acha que essas empresas de software as a service vão ter aí que mostrar um pouco como é que elas enfrentam essa concorrência nova, porque tem ficado um pouquinho mais sutil a diferença, né, delas para quem usa esses modelos grandes de linguagem, que tem dominado aí cada vez com lançamentos mais novos e mais eficientes. Então, teve uma mudança relativa. Eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais isso. Quer dizer, como é que você vê essa rotação de setores, né? Primeiro, global, de Estados Unidos para outros lugares, e também dentro dessa parte de tecnologia, a gente tirar um pouquinho da ênfase do quem está no meio, né? Quem está fazendo essas aplicações, e olhar de uma maneira mais estrutural para quem está na fronteira de desenvolvimento de AI e na parte de infraestrutura. Você acha que isso é um movimento mais tático ou um movimento que deve durar mais algum tempo?
Então, começando pela rotação global, a gente tem nesse 2026 um otimismo, né? Como eu falei no começo, com relação ao lado macro, não só nos Estados Unidos, mas como Europa, China e alguns outros emergentes também. Então, a gente tem visto principalmente os mercados de renda variável, de bolsas, como atraente, no sentido de que eles devem valorizar ao longo de 2026, principalmente porque, assim, impulsionados também por conta dessa queda de juros, que acontece principalmente, mas não só, nos Estados Unidos. Então, essa conjunção de crescimento econômico com queda de juros, inflação estável, e essa tendência do investidor global por buscar uma diversificação, principalmente em relação ao dólar, faz com que as bolsas de países desenvolvidos e também de países emergentes fiquem atraentes, né? Isso já está acontecendo nesse começo de 2026 e a gente espera que continue acontecendo ao longo do final do ano. Então, fora dos Estados Unidos, a gente tem recomendação de compra para a Bolsa Europeia e para a Bolsa Chinesa também, né, que já é considerada uma bolsa emergente, né, ainda. Mas, além né, dessas duas, tem recomendação também para a Bolsa do Japão, né, que é um país que tem se destacado dentre os países desenvolvidos. E dentro dos emergentes, além de China, eu queria destacar que dentro de China a gente gosta principalmente do setor de tecnologia. E além da China, os países que a gente mais gosta são Brasil, Índia e Indonésia, em termos de mercados de renda variável. Então, são todos países com perspectiva de boa do lado macro. Também, no caso do Brasil, como a gente sabe, vai falar daqui a pouco, é queda de taxa de juros. E isso, o investidor global tem buscado bastante, né? Este tipo de diversificação. Mesmo porque a Bolsa Americana já negocia a preços sobre lucro que não são dentro das médias históricas, né? São acima das médias históricas. Então, apesar da gente continuar muito otimista com Bolsa Americana, é sempre importante você ter diversificação em outras bolsas pelo mundo, tá? Então, eu destacaria aqui principalmente essa questão da tecnologia na China, né? A gente sabe que a China vai investir muito em tecnologia / inteligência artificial, porque o próprio governo disse em outubro do ano passado que uma das prioridades para a China para os próximos 5 anos é ter autossuficiência em tecnologia, né? A China não quer depender da tecnologia americana para fomentar o crescimento da própria economia chinesa, né? E, então, para isso, eles precisam ter uma tecnologia tão avançada quanto as empresas americanas já têm hoje. E eles não estão lá ainda. Eles precisam chegar lá, né? Então vai ter muito investimento em AI e tecnologia em geral na China, e o mercado acionário pode se beneficiar disso. E aí, falando aí da segunda parte da pergunta, né, com relação dentro do setor de tecnologia, se a gente está tendo só uma rotação ou se é algum risco mais grave, a gente está tendo uma rotação. E provavelmente outras rotações virão, porque essa tecnologia de AI, como você já comentou, é uma coisa muito dinâmica, as coisas estão mudando com uma velocidade rapidíssima, né? As linguagens usadas hoje, né, em 2026, já são muito mais avançadas do que as linguagens lá em 2024, por exemplo, 2023, quando surgiu o ChatGPT. Assim, não dá para comparar o que tem hoje em relação ao que tinha 2, 3 anos atrás. Então, os setores da Bolsa que estão envolvidos com tecnologia / inteligência artificial, de alguma maneira, vão ter os seus retornos, perspectivos e riscos impactados por essas mudanças na tecnologia. Então, isso que você falou agora, né, que as empresas de software sofreram recentemente pelo risco de serem disruptadas, né, por agentes robóticos que estão surgindo, isso vai acontecer com outros setores. Então, mas não quer dizer que o setor de tecnologia ficou uma coisa muito arriscada, pelo contrário. Só que você vai ter que escolher os cavalos certos nos momentos certos e fazer mudanças na carteira, talvez com uma velocidade maior do que a gente tem feito recentemente. Acima de tudo, ter uma carteira muito diversificada. Não dá para investir só em 6 grandes empresas. Você precisa ter uma carteira de tecnologia com 30 nomes, senão você pode correr o risco de perder uma grande oportunidade olhando para frente. Então, resumindo, é uma mudança normal você sair de um setor e ir para outro. Isso vai acontecer mais vezes daqui para frente, mas o setor de tecnologia / AI como um todo continua assim com grandes perspectivas, né, de crescimento por médio prazo, né?
Esses grandes modelos de linguagem, como você mencionou, ele tem acelerado cada vez a divulgação nova, né? E cada vez que tem uma divulgação nova, a diferença para o modelo anterior, que às vezes é uma empresa nova que está na liderança naquele momento, né? Tem alternado a liderança entre as várias empresas que desenvolvem isso, realmente tem acelerado e cada modelo tem sido divulgado mais rapidamente e com uma diferença maior para o modelo anterior, né? Então a gente ainda está nesse processo. Então, no final, são várias teses. Uma tese é geral, tenha mais ações esse ano, é um ano de ações. E dentro das ações tem Estados Unidos, tem a tecnologia, mas também tem a tecnologia em outros lugares como China. E também dentro dos setores americanos, você vai acabar pegando essa onda nos setores tradicionais como consumo, financeiro e saúde, quando eles começarem a adotar, né, esses efeitos de produtividade ao longo do tempo. Mas isso aí a gente vai observar mais à frente, né? e emergentes muito bem posicionados. A gente falou aqui muito sobre valuation, sobre emergentes, né? Queria trazer a conversa para o Brasil. A gente teve um fluxo muito grande de entrada de cursos estrangeiros na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira foi a melhor bolsa, tem sido a melhor bolsa acumulada em 2026, o melhor resultado, né? O que você tem visto para estar por trás desse movimento? Quer dizer, esse fluxo ele veio para cá procurando exatamente o que na Bolsa Brasileira?
Bom, é um país, a princípio, para começar a conversa, né? A bolsa ao longo do ano passado inteiro estava muito descontada em termos de quanto era negociado o preço sobre o lucro em relação ao próprio histórico dela mesma, né? Então a gente via, na verdade foi uma coisa que durou muito tempo, né? Mais de 2 anos a Bolsa Brasileira negociou com PL muito abaixo da sua média histórica, chegando muito abaixo de um desvio padrão, chegando às vezes a 2 desvios padrões abaixo da média histórica, e só que esse valuation barato, né, entre aspas, não é suficiente para você trazer novos compradores, ainda mais num momento em que o juros estava tão alto no Brasil, né? Mas aí o que tem acontecido mais recentemente, todo mundo sabe, foi uma entrada muito forte de investidores estrangeiros. Só em janeiro de 2026 entrou mais dinheiro, na verdade, do que entrou ao longo do ano de 2025 inteiro na Bolsa Brasileira, né? Foram 26 bilhões de reais só em janeiro de 2026. Neste momento que a gente fala, já chegamos em mais de 30 bilhões de reais. Isso faz parte dessa diversificação global do investidor estrangeiro. Não está acontecendo só no Brasil. Outros países emergentes também valorizando, o Brasil talvez um pouco mais, porque você tem um mercado de renda variável líquido o suficiente que dá para o investidor estrangeiro se posicionar, com esse valuation atrativo que eu falei no começo, com o Banco Central se preparando para cortar os juros, e aliás, isso foi uma vantagem para o Brasil, porque como a gente tem o Banco Central independente e o Banco Central tomou decisões de política monetária muito boas, né, ao longo dos últimos 2 anos, e graças a essa política monetária bem sucedida, a gente teve uma estabilidade no câmbio que atrai também o investidor estrangeiro para a renda variável, né, também. Né, lembrar que quando o investidor estrangeiro investe na Bolsa Brasileira, ele está correndo risco não só da Bolsa, mas como também do câmbio. E não adianta ele ganhar dinheiro na Bolsa se ele perder no câmbio. Então, o fato do real ter valorizado ao longo do ano passado ajudou muito a atrair esse fluxo. O fato da gente ter ainda o real valorizando ao longo desse ano e mesmo que não valorizasse, que ficasse estável, já seria muito bom, porque o investidor estrangeiro gosta de baixa volatilidade cambial para que ele possa ter o ganho que ele espera ter na Bolsa mantido, né? não atrapalhado por uma desvalorização cambial. Então, o Banco Central teve um papel muito importante, a credibilidade do Banco Central e ajudou muito, né, no câmbio, e agora o Banco Central dizendo que vai cortar os juros também vai ajudar, porque também já é o momento de cortar os juros, né? Então, tudo isso fez com que o Brasil acabasse se destacando aí no cenário internacional de renda variável e continua a perspectiva boa para os próximos meses.
De fato, tem sido uma liderança muito grande do Brasil, né, a despeito dos riscos internos. A gente escuta muito na conversa com investidores, como a Bolsa subiu mais de 15% acumulado em 2026, a Bolsa Brasileira, né, e foi a Bolsa que mais subiu no ano, será que vocês vão desalocar, diminuir a posição de Bolsa Brasil? Será que é hora de adicionar algum hedge, alguma proteção, né, para essa posição? E a gente tem mantido, né, a visão positiva para a Bolsa Brasileira, basicamente porque esse cenário que o Patá descreveu, nossa visão continua, né? Então, é basicamente um ambiente global que tem encontrado no Brasil essa oportunidade, e no relativo a gente continua mais barato que os demais emergentes e que os demais latinos. Então, a nossa expectativa é que o fluxo continue. Talvez valha a pena comentar os setores que a gente gosta aqui dentro do Brasil, e depois a gente pode bater um pouco de papo sobre hedge, né? A gente é hora de fazer um hedge, é hora de proteção na carteira, na parte de Bolsa Brasil, ou a gente continua surfando essa onda por mais algum tempo?
É uma boa, é um bom momento e é uma boa estratégia, sim, pensar em fazer algum tipo de proteção com relação à exposição de renda variável no Brasil. Então, especialmente usando derivativos, onde você possa continuar comprado na sua carteira de ações, mas gastando muito pouco, eventualmente, fazendo uma estrutura de derivativos, você consegue proteger, né, com relação a eventuais correções que tenham ao longo do ano, né, que vão acontecer fatalmente. Então, isso é uma coisa que a gente gosta, sim. Mas, só, lembrando, a gente também recomenda não ter só renda variável, né? Obviamente que renda variável, como você falou, é um dos nossos preferidos no Brasil desde setembro. Principais das classes de ativos brasileiras, a Bolsa, desde setembro do ano passado, tem sido a nossa preferência. Mas a gente mantém também uma alocação muito importante em renda fixa, e dentro de renda fixa, ainda a nossa preferência é por os títulos indexados à inflação. É sempre importante ter um percentual importante, relevante, né, da carteira em títulos indexados à inflação. E o resto da renda fixa, né, principalmente nos títulos pós-fixados, né, que, apesar de não estar na nossa lista de ativos atraentes, porque eles têm que abrir espaço para os ativos de risco, ainda é um ano muito bom, né? A gente vai ter uma Selic saindo de 15% para eventualmente 12%, com uma inflação ainda de 4%. Então, ainda é uma classe de ativo muito importante, né, para você ter no portfólio, dado que você consegue ainda ter uma taxa de juro real bastante grande, né, em relação ao passado e em termos absolutos. Então, de qualquer forma, tem que ter uma exposição muito relevante, né, nesses títulos na carteira também.
Então seguimos com mais ações e também, como você mencionou, um pouquinho de mais posição de juro real do que a gente tem historicamente, né? No final é uma posição maior de risco 2026 do que a gente costuma ter historicamente, já compensou em 25 e a gente espera que seja na mesma direção nesse ano. Só para fechar, então, a gente olha para os próximos meses, qual é o principal risco que você acha que pode mudar esse cenário que o investidor deveria monitorar mais de perto?
Em termos dos riscos globais, acho que o que a gente mais tem que ficar atento é com relação à história da tecnologia mesmo, principalmente na parte das grandes, né, empresas de tecnologia americanas, que têm anunciado investimentos muito fortes em capex mesmo, né, na infraestrutura, na capacidade deles entregarem os produtos. E isso, nos últimos trimestres, tem sido um fator importante de direcionamento da Bolsa e tem sido sempre positivo, por isso que a Bolsa subiu tanto no ano passado. Uma eventual decepção em termos ou de crescimento, ou de lucro, ou de guidance das empresas para investimento futuro, pode causar uma correção maior, né, nas bolsas americanas. Estou falando de risco, né? Lembrando que o nosso cenário base é uma alta de mais 10% para a bolsa americana esse ano, mais ou menos, né? O S&P fechando o ano em torno de 7.700. Talvez seja o maior risco, paralelo ao Fed eventualmente ter que parar de cortar juros ou não voltar a cortar juros por algum repique inflacionário. Isso também acho que pode causar uma certa correção maior, porque tem muita gente, né, apostando que os juros continuam caindo. Então isso também seria o segundo grande risco. E acho que para as posições aqui no Brasil também, né, pelo menos agora, olhando para o curto prazo, os riscos globais são maiores do que os riscos locais, né? Conforme a gente for caminhando para o segundo semestre, aí a gente tem que talvez focar no risco eleitoral. Quem vão ser os candidatos, quais vão ser as promessas, os planos de governo, principalmente do lado econômico. Nós vamos ter que conversar sobre esses riscos, mas, de novo, ainda é cedo para isso, né? No curto prazo, a gente continua mais focado nos riscos globais, né?
Sem dúvida. A gente tem separado o ano em dois, né? Primeiro semestre, o principal vetor parece ser externo e é bom, né? Aí o segundo semestre a gente tem as duas eleições, na verdade, né, Patá? Tem Brasil e tem as eleições de meio de mandato Estados Unidos lá fora, né? Uhum. Que a gente pode eventualmente reavaliar, mas a mensagem é continuar investido até pelo menos a metade do ano e a gente reavalia o risco eleitoral aqui lá fora e eventualmente calibra, né? Mas por enquanto a gente continua posicionado. Bom, de uma maneira geral, eu queria agradecer pela conversa aqui. Obrigado, Patá, pelos insights e obrigado a você que nos acompanhou e até o nosso próximo episódio do Latam Access.
Obrigado a todos, até a próxima, pessoal.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.